Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11h01 da manhã, para o nosso giro de notícias semanal. E hoje um programa muito especial, porque é o último giro de 2020, senhoras e senhores. Dia 22 de dezembro, faltam somente 9 dias para acabar o ano e 3 dias para o Natal, ou 2, né? Tem gente que comemora mais no dia 24 e outras pessoas mais no 25. No meu caso, as maiores reuniões aí familiares são no dia 24. E com você, Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para o nosso ouvinte aí ligado na Audioativo. É, comigo também costuma ser no dia 24, né? Só que esse ano aí, por conta de pandemia, tudo isso vai ser meio diferente, né? Vai ser meio fragmentado. Vai ter que ser por videochamada mesmo. E você falou, né, no último dia, eu já tô aqui com saudade, né, a gente volta só ano que vem. E esse ano passou bem rápido aí, eu lembro que era setembro ainda, a gente conversando sobre isso. E hoje, dia 22 de dezembro, a gente já tá aqui se despedindo do nosso ouvinte, né?
É verdade. E olha só, eu vou te falar que depois daquele primeiro programa, eu acho que o ano passou mais rápido ainda, Ana Paula. Esse ano atípico já voou, e depois daquele 8 de setembro lá, passou mais rápido ainda o clássico bro, que eu sempre falo, né? Hoje é dia da consciência ecológica, uma homenagem aí ao grande ambientalista brasileiro Chico Mendes, que foi assassinado dia 22 de dezembro de 1988. Então, que sirva aí de influência, né, de impulso, para que as práticas de preservação e cuidado com o meio ambiente continuem, que são fundamentais em todos os dias do ano, né, não somente hoje.
Verdade, boa lembrança aí, né, Pedro? Vamos começar agora lendo as capas dos principais jornais do país, né?
Vamos lá, começando com o Globo. Aqui, Rafaela Silva, doping tira judoca de luta pelo Biolímpico de Tóquio. O que mais aqui? Mais de 40 países cortam conexões com o Reino Unido. É, a coisa tá feia. Exemplo em rede nacional nos Estados Unidos. Joe Biden tomou sua primeira dose da vacina contra a Covid com transmissão ao vivo pela TV. O que mais aqui? Pequim retoma vigilância severa após 2 contágios.
E agora a gente passa para o jornal O Estado de São Paulo. Governo avalia pôr Estado na fase vermelha a partir do Natal. PGR pede veto à decisão que suspende trecho da ficha limpa. E a Câmara aprova aumento de 46% para covas a partir de 2022. Agora vamos começar o nosso programa, nosso giro de notícia falando de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E eu vou acionar nossa repórter esportiva Luísa Lopes, que vai trazer as últimas aí e tudo que rolou com os 4 grandes clubes do Rio. Muito bom dia, Luísa.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, queridos ouvintes. E vamos começar. O Fluminense foi o único que não jogou no final de semana, tendo alguns dias livre para treinar após a derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense. O técnico Marcão, que assumiu no último dia 8 após a saída de Odair Helman, ainda não venceu e terá um difícil confronto na próxima rodada contra o líder São Paulo. Por outro lado, o sub-17 das Laranjeiras vem fazendo jus ao apelido de Dream Team e conquistou o Campeonato Brasileiro na tarde de ontem, ao vencer novamente o Atlético Paranaense por 2-1. O jogo, que terminou em voadora, socos e confusão generalizada, promete ter desdobramentos judiciais. Já o Flamengo conseguiu uma importante vitória no último domingo. Com um jogador a menos durante grande parte do jogo, o time da Gávea lutou até o final para sair de campo com 4-3 contra o Bahia. No entanto, a partida ficou marcada por outra narrativa. O meia Gerson afirma ter ouvido "cala a boca, negro", de Índio Ramírez, jogador do Bahia. Indignado com tal injúria racial, o jogador foi tirar satisfação, onde foi repreendido pelo técnico Mano Menezes, que chamou de malandragem a atitude do jogador do Flamengo, como tentativa de gastar tempo da partida. Mano também defendeu Ramírez, dizendo que ele é só um guri e não cometeria tal atitude, cobrando a expulsão de Gerson pelos xingamentos e paralisação da partida. Índio Ramírez negou a acusação, mas enquanto as investigações acontecem, o meia foi afastado do clube e o técnico Mano Menezes deixou o comando do Bahia após a partida. Segundo a assessoria do clube, foi ele quem pediu demissão. Ao todo, 24 jogos sob o comando de Mano Menezes, com 8 vitórias, 2 empates e 14 derrotas, com a marca da pior defesa do Brasileirão, com 46 gols sofridos em 26 jogos. Também no domingo, o Vasco encerrou um jejum de 5 jogos sem vitória ao vencer o Santos por 1-0 em São Januário. Em uma partida muito pouco jogada, com muitas faltas, mas com muita entrega do time carioca, os 3 pontos foram importantes para colar nos times próximos, mas fora da zona de rebaixamento. Um exemplo desse campeonato tão apertado é a diferença de apenas 3 pontos do próprio Vasco, 17º colocado, para o Atlético Paranaense, 12º. Com um jogo a menos, o time de Sapinto enfrenta o próprio Furacão no final de semana. Mas tão bom quanto encerrar um jejum de vitórias é saber finalmente seu presidente a partir de 2021. Jorge Salgado foi o presidente judicialmente eleito do Vasco da Gama através das eleições virtuais. E se o jejum do Vasco era grande, imagina o que significou essa vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Curitiba no sábado. O time comandado por Eduardo Barroca saiu atrás do placar, buscou a virada com 2 gols de Pedro Raul e ainda contaram com um pênalti perdido por Sabino no final da partida. Essa vitória encerrou um jejum de 12 jogos sem vencer do Alvinegro, sendo 7 derrotas seguidas. Será que a sorte voltou a rondar por General Severiano? É o que vamos ver nesse domingo, quando o Glorioso receberá o Corinthians no Nilton Santos.
Perfeito, Luísa. Obrigado. Já já ela volta com mais informações. Agora, 11 horas e 7 minutos, vamos falar de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Por 10-1, STF autoriza estados e municípios a adotarem vacinação obrigatória contra a Covid-19.
Ainda no Supremo, Marco Aurélio Melo, Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes decidem trabalhar no recesso.
Na prática, o ato vai reduzir poderes do presidente Luiz Fux.
É a primeira vez em 15 anos que um número tão alto de ministros abre mão da pausa de fim de ano. No Congresso Nacional, Maia forma bloco de 11 partidos para enfrentar Arthur Lira.
O atual presidente da Câmara ainda não definiu o candidato que vai apoiar.
Os nomes mais cotados são Baleia Rossi, presidente do MDB, e Agnaldo Ribeiro, do Progressista.
Pedro, eu queria só destacar aqui para o nosso ouvinte, né, que entre os partidos que se uniram a Maia está o PT, que é a maior bancada da casa, com 54 deputados, e o PSL, com 53. Acontece que o PSL está meio dividido aí, né? E parte dos parlamentares deve apoiar o adversário do grupo de Maia e candidato do Planalto, Arthur Lira, do Progressista. Além disso, também tem chance aí de acontecer traições, né, na hora da votação, né, já que ela é secreta. E lembrando que para ser eleito presidente da Câmara é preciso ter 257 votos do total de 513.
Boa. Na outra casa do Legislativo, o objetivo do grupo Muda Senado é derrubar Alcolumbre.
O presidente recebeu forte apoio de Bolsonaro para se eleger ao cargo.
Alcolumbre também não anunciou um nome ainda.
O esperado é que a disputa pela presidência fique entre candidatos do MDB, a maior bancada da casa, com 13 senadores, e PSD, com 12.
Os possíveis candidatos do MDB devem ser Eduardo Braga, Simone Tebet e Eduardo Gomes.
No PSD, Antônio Anastasia é o mais cotado para enfrentar um desses nomes.
Para fechar as notícias do Congresso, o Senado aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.
Vamos para o Rio agora.
O prefeito Marcelo Crivella foi preso em operação do Ministério Público hoje, por volta das 6 horas da manhã.
A operação é um desdobramento da investigação do QG da propina.
Também foi preso o empresário Rafael Alves, o comandante do QG.
O delegado Fernando Moraes e o ex-tesoureiro Paulo Macedo também foram presos.
O ex-senador Eduardo Lopes é procurado pela polícia.
Eduardo Paes se encontrou com Dória e assinou termo de cooperação com o Butantan para a compra da Coronavac.
Paes deve divulgar no dia 28 um plano de combate à Covid.
O futuro prefeito se reuniu ontem com a presidente da Fiocruz.
E depois de pressão, o governo federal apresentou semana passada o Plano Nacional de Vacinação.
Bom, e agora a gente vai falar da previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Olha, esse segundo dia de verão aí amanheceu na casa dos 20 graus, né, com céu bem encoberto. muitas nuvens e chuva aí em alguns lugares da cidade. E a previsão é de mais chuva ainda à tarde e temporal mais ali para a parte da noite. Máxima de 28 graus por volta do meio-dia, daqui a pouquinho. Amanhã o dia vai ser chuvoso, temperatura variando entre 19 e 25 graus. Na quinta, véspera de Natal, essa previsão se mantém. Natal, dia 25, o sol volta a aparecer, mas acompanhado de muitas nuvens aí, podemos chover a qualquer hora. E o mesmo acontece no final de semana, Pedro.
Pois é, hoje já choveu bastante algumas áreas, né, Ana Paula? Aqui em Botafogo, por exemplo, estava caindo o mundo, agora deu uma trégua.
Exatamente, Pedro. Eu queria destacar justamente isso para a gente fechar aqui. Mais cedo, às 8 da manhã, o Rio entrou em estágio de mobilização por conta dessas chuvas aí que você falou, que você comentou, e das altas chances de temporal ao longo do dia de hoje. Isso significa que pode ter alagamento, deslizamento, ventania, raio aí pela cidade. É, inclusive, Angra dos Reis e Teresópolis já registraram chuva forte aí hoje de manhã.
É, atenção aí redobrada para quem... São dois lugares que... visados aí para passar o ano novo, né? Muita gente tá indo para lá. 11 horas, 11 minutos, tá na hora de falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Nova Zelândia compra quantidade a mais de vacinas. Governo decide doá-las a outros países.
Com população de somente 5 milhões de pessoas, o país considera ter quase o triplo de vacinas necessárias.
E a União Europeia autoriza a vacina da Pfizer. Imunização deve começar no domingo.
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos autorizou o uso da vacina da Moderna no país.
Mutação do coronavírus fez mais de 10 países fecharem fronteiras com o Reino Unido.
Itália, Rússia, França, Argentina e Chile são alguns desses países.
No final de semana, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que a variante do vírus poderia ser 70% mais letal.
Apesar da notícia, o Brasil não planeja restringir voos do Reino Unido.
O governo diz que a medida, anunciada semana passada, que exige teste RT-PCR negativo, é suficiente para barrar estrangeiros infectados. Pedro, vou só fazer uma correção, que agora já passam de 40 os países que fecharam as fronteiras com o Reino Unido. Pode lá.
Boa, boa. Mais de 5,5 milhões de doses da Coronavac vão chegar em São Paulo na véspera de Natal.
Segundo o governo, é o maior carregamento de vacinas já recebido na América Latina.
Nos dias 28 e 30 chegam mais doses.
No sul do Brasil, o Paraná assinou um novo termo de compromisso com a Sputnik.
O governo cedeu hospitais para a realização dos testes da fase 3. E agora, Luísa Lopes, nossa repórter esportiva. Agora pelo Brasil e no mundo, Luísa, o que você traz para a gente?
Agora eu vou trazer algumas novidades bem legais. Nesse final de semana, o Corinthians consagrou-se campeão paulista feminino de 2020. Venceu a Ferroviária por 5-0 nesse domingo e no placar agregado, uma histórica goleada por 8-1. O clube paulista, há menos de um mês, também conquistou o título de campeão brasileiro. Com um projeto bem estruturado desde 2016, o Corinthians conquistou seu 7º título. São 2 brasileiros, 2018 e 2020, 2 Libertadores, 2017 e 2019, 2 Paulistas, 2019 e 2020, e uma Copa do Brasil em 2016. Saindo do Brasil e indo para a Europa, Lionel Messi igualou Pelé em número de gols por o mesmo clube no sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Em 660 jogos de competição pelo Santos, o Rei marcou 643 vezes, com média de 0,97 gol por partida. O argentino igualou a meta após 748 partidas pelo clube catalão. E chegou ao fim o ciclo de D'Alessandro no Internacional. O argentino chegou ao clube em 2008 e se despediu dos gramados com a camisa colorada no último sábado, na vitória importantíssima por 2-0 contra o Palmeiras. No total, foram 516 jogos, 95 gols, 113 assistências, 11 títulos e muitas provocações, que ele ficou bastante conhecido. Um líder dentro e fora de campo, que se despediu sem a merecida festa que a torcida faria em um dia de jogo no Beira-Rio.
É verdade, né? E o D'Alessandro é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Internacional, né? E olha que faltou bem pouco para ele não se tornar o segundo. O primeiro da lista é o Valdomiro, com 810 jogos pelo Colorado. Depois, Bibiano Pontes, com 523. Aí, mais 8 joguinhos, o argentino ultrapassaria essa marca, né?
É isso aí, Pedro. E agora a gente vai continuar falando de esporte, só que para saber a programação dos jogos de hoje na televisão.
Vamos lá, também é mais um meio de semana de Libertadores, mas os jogos começam só amanhã. Hoje é dia de Brasileirão Série B. Destaque para o jogo do Cruzeiro aí na luta ainda para o acesso à Série A, né? Voltar à elite do futebol brasileiro. O time mineiro ainda oscila ali no meio da tabela e vai enfrentar a Ponte Preta fora de casa às 9h30 da noite. E a vitória nesse jogo é primordial para a Raposa. Com 3 pontos, o Cruzeiro fica a 6 do G4 e agora o time está apenas a 8 pontos do Z4 da zona de rebaixamento. Viajando para a Europa, hoje tem jogão na Copa da Liga Inglesa. Arsenal e Manchester City se enfrentam nas quartas de finais da competição. A bola rola às 5 da tarde. Agora falando de basquete, tem NBB, o novo basquete Brasil, né? Flamengo, o líder do campeonato, pega o Caxias do Sul às 8 da noite. E vou chamar novamente a Luísa aqui para te deixar bem informada em relação a outros jogos importantes da semana. Não é isso, Luísa?
É isso, Pedro. Olha, como você bem disse, hoje até tem jogos bons, mas eu vou te convencer porque amanhã, quarta-feira, vai ser melhor ainda. Boca e Racing decidem quem avança para a semifinal da Libertadores para enfrentar o Santos no jogo que só ocorre em 2021. Após perder fora de casa por 1-0, o Boca tem a oportunidade de reverter o placar jogando em casa, na Bomboneira, onde costuma ser um adversário forte. E só a vitória interessa. Também na quarta-feira tem as primeiras partidas da semifinal da Copa do Brasil. Grêmio, São Paulo e Palmeiras e América Mineiro. As equipes voltam a se encontrar dia 30, quando conheceremos os grandes finalistas. E só para manter todo mundo atualizado, os confrontos do Campeonato Brasileiro ficarão só para o final de semana. Não tem jogo no meio da rodada. E as grandes competições europeias, como Champions League e Liga Europa, ficam só para o próximo ano. É isso, Pedro, Ana Paula, queridos ouvintes. Muita informação esportiva no giro de hoje. Um bom Natal e um feliz ano novo para todos vocês.
Valeu, Luísa. Obrigada. 11h17 agora. Chegou o momento do programa que o torcedor adora, né, Pedro? Que é o Minuto Torcedor. É um momento de interação aí da gente, da Audiativo, com você que gosta de torcer pelo seu time. E hoje, o último Minuto Torcedor do ano, o último programa, está bem...
E dos torcedores em relação à posição que o seu time terminaria na tabela. Foi bem legal, muita gente participou, muita gente mandou um recado para cá. E hoje, para a gente fechar o ano com esperança, torcendo aí para que a população fique vacinada o mais breve possível e que possamos ter um retorno seguro daquilo que todo torcedor ama e com certeza sentiu e continua sentindo, né, muita falta, que é ir ao estádio. Então, vamos ouvir de alguns ouvintes aí como foi e quando foi o último jogo que eles assistiram no estádio antes da pandemia. Vamos começar com o Eduardo Amorim, tricolor da Lagoa. Conta pra gente, Eduardo.
Fala, Pedrão. Então, o último jogo que eu fui antes da pandemia foi dia 8 de março, dia das mulheres, contra o Resende 4-0 no Campeonato Carioca. Aí foi isso. Me lembro que foi um jogo maneirinho de se ver. Bem tranquilo o jogo, né? Então foi maneiro. Já estão batendo as saudades aqui, mas aí é isso, abraço.
Bom, Eduardo, agora vamos ouvir a Ana Nascimento, também torcedora do Fluminense.
Bom dia, galera da rádio, eu sou torcedora tricolor. O último jogo assim que eu fui antes da pandemia foi Fluminense e Madureira, Maracanã. Era o último dia de bloco que tinha carnaval e eu tava caindo uma chuva, assim. Lembra a emoção como se fosse ontem. A saudade eu não preciso nem falar, né? Porque, nossa, eu amava aquilo e sair mais cedo de bloco pra ir pro jogo. Uma emoção que só. A gente começou o jogo perdendo, eu lembro. Logo no comecinho, assim, tomamos gol e foi indo. Eu falei, caraca, não tinha que ter vindo, né? Perdendo carnaval. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar pulando. A torcida tava vazia, tinham 6 mil torcedores. Nossa, eu cheguei lá, eu lembro, eu conheci todo mundo que tava ali, praticamente. E aí, final do primeiro tempo, assim, marcaram pênalti. Evanilson fez gol. Logo em seguida, Marcos Paulo marcou outro. E aí, Evanilson marcou outro ainda. Aí a gente terminou o primeiro tempo já virando. Voltou o segundo tempo, mais 2 gols, né? O jogo terminou 5-1, até Hudson fez gol. Caraca, foi uma emoção, eu nem imaginava, né, que foi bizarro, que o jogo se tornou histórico. E nunca que eu ia pensar que ia ficar tão tempo sem ir no Maraca depois. E foi muito bom, né, a emoção. Até fui parar na página do Fluminense. Tinha tão pouca gente que a foto oficial que eles tiraram da torcida, tava lá eu, dá pra ver. E, nossa, bom demais.
Legal, Ana. Boa lembrança aí. O relato muito, com muitos detalhes, né, da Ana. Um momento nostálgico aí, lembrando. Obrigado, um beijão para você. Para fechar, vamos ouvir o Pedro Betim.
Tavares, o último jogo que eu fui pré-pandemia não foi a melhor experiência que eu já tive no Maracanã. O Fluminense estava enfrentando o União La Calera do Chile, um time extremamente fraco, sem experiência internacional nenhuma. E um Fluminense que só atacava, chutava mal pro gol e a torcida estava começando a ficar com raiva, o estádio estava meio vazio, não devia ter mais de 20 mil pessoas ali. E eu lembro que até o Alisson, né, o goleiro do Liverpool, estava lá dando força pro irmão. E a torcida saiu do estádio extremamente irritada, porque o jogo foi 1-1, dava para ter ganhado. E aí depois lá no Chile, fica 0-0 e o Fluminense cai na primeira fase da Sul-Americana. Então não foi a melhor experiência, mas foi a última vez que eu fui no estádio antes disso tudo.
Valeu, Pedro. E olha, só tivemos áudio de torcedores do Fluminense, mas não adianta nem cornetar, porque foi o que mandaram pra gente, pessoal. Então, tivemos aí a participação de 3 tricolores por áudio, mas vamos ouvir agora aqui por escrito, ó. O Rubens, de Pedra de Guaratiba, botou: bom dia, pessoal. O último jogo que eu vi foi no Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, em 2014. Aí agora, olha essa aqui, o relato do Alexandre de Niterói. O último jogo que ele viu no Maracanã, Flamengo e Corinthians, acredite se quiser, em 1970. Então aí foi antes de qualquer pandemia, né? No Pacaembu, 1-0 pro Corinthians, gol de Aladim. Aí voltou no túnel do tempo o Alexandre, né? E agora, falando aqui do meu caso, meu último jogo pré-pandemia foi ali pertinho, né, do início da quarentena, foi no dia 11 de março, Libertadores, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, 3-0. E é engraçado lembrar desse jogo, porque já estava tendo, né, um boato, enfim, com dessa questão da pandemia, do coronavírus. Eu lembro que na hora do gol estava eu, meu pai, um amigo e o pai do meu amigo. Na hora do gol a gente comemorou com o cotovelo, assim, em vez de apertar a mão e abraçar. Eu lembro que a gente comemorou com o cotovelo, foi muito engraçado. Mas o Maracanã estava lotado, obviamente, com muita aglomeração, ainda não tinha nenhuma restrição. Mas eu lembro que isso já rondava pelos ares. E você, Ana Paula, lembra do teu último jogo?
Lembro. Faz um tempinho, né? Foi bem antes aí da pandemia. Foi no ano passado, na verdade, 2019. Foi aquele jogo, foi Fla-Flu, né? Foi até um jogo de noite. Um jogo que teve muitas homenagens aí aos meninos do Ninho, né, na época do incêndio.
E aí eu
destaco justamente essas homenagens, toda essa atmosfera que ficou ali, e aí seguiu ao longo de todo o jogo, assim, a torcida fez homenagens aí bem legais, muito, aplaudiram bastante aí, soltaram fogos. É um jogo, assim, que eu sempre me lembro com carinho, assim.
Foi.
Bom, e depois desse momento, desse minuto, né, torcedor nostálgico aí, Pedro falou da experiência dele, o Alexandre também tá aí desde 70, né, deve estar com muita saudade o Alexandre. Agora a gente vai ouvir o comentário do nosso repórter Francisco Procopio, que vai falar de entretenimento.
Variedades. Fique ligado nas novidades da semana.
16 de março de 2020, o Brasil iniciou a quarentena para conter o coronavírus. As pessoas deveriam ficar em casa e só podiam sair para atividades essenciais. A vontade de viver em um mundo que não era possível no momento fez os brasileiros aumentarem sua paixão por reality. No início, o principal reality era o BBB20. As tensões e sentimentos dos participantes fez com que a população esquecesse do tão tenso que o mundo estava. O BBB acabou e o brasileiro precisava de entretenimento para viver neste caos. Com isso, reality de culinária e música, como The Four, Top Chef e Masterchef, foram adaptados aos padrões da OMS, para que o povo conseguisse se emocionar com a música e comida e evitasse o desgaste da quarentena. No fim do ano, tudo parecia a mesma coisa, e precisávamos de um reality que nos desse a mesma sensação do BBB. E veio a Fazenda 12, com participantes famosos que reacenderam este amor nos realities, e a vontade de que tudo isso passe o mais rápido possível.
Vale. Valeu, Francisco, já estávamos com saudade aí da sua participação, muito obrigado por participar aí desse último giro do ano. 11 horas 25 minutos no Rio, vamos saber a programação da semana na Audioativo.
Segunda, teve mais um episódio do História e Música.
É isso, o penúltimo episódio da série TBT História e Música, que tá rolando aí nesse mês de setembro, né? Ontem o TBT foi com o meu programa preferido, já dei um spoiler aqui do meu story de domingo, né? Foi o especial Dia das Crianças.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está ouvindo agora, ele é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você poder ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira, tem Cine Boteco.
O programa com análises imperdíveis sobre sucessos do cinema.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa. E chegou a hora do nosso Momento Cultura. E hoje está aqui com a gente nossos repórteres Bernardo Bruno, Eduardo Aquinac e Rosa Maria Santos. Vou começar falando de música, né? Porque tem gente lançando disco na pandemia. É isso, Eduardo? Bom dia.
Cultura.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. E bom dia, ouvinte da Audioativo. Eu já começo me desculpando aqui que meu vizinho começou uma obra, então caso escutem algum barulho, ignorem, por favor, porque a notícia não pode parar. É nesse clima de fim de ano que eu trago a vocês boas novas do mundo da música e do entretenimento. Na última sexta-feira, dia 18 de dezembro, ilustríssimo ex-Beatle Paul McCartney, aos 78 anos, lançou mais um álbum, McCartney III, criando assim a trilogia McCartney. Com os seus dois primeiros trabalhos solos de 1970 e 1980, o álbum conta com 11 faixas feitas 100% por Paul, ou seja, ele que deu a voz, que produziu, que compôs e que tocou todos os instrumentos presentes em cada música. Ainda na sexta-feira foi lançado no YouTube o clipe de uma das músicas presentes em McCartney III, Find My Way, que mostra em diversas cenas o cantor tocando os instrumentos para produzir a música. Na última terça-feira, dia 15, foi anunciado o line-up do Rock in Rio para o dia 24 de setembro de 2021. Para os metaleiros de plantão como eu, se preparem, o dia contará com mais com nada mais e nada menos que Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura para o palco mundo. Lembrando a todos que o Rock in Rio acontecerá no dia 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro. Já as vendas de ingressos para disponibilização do Rock in Rio Card, ou seja, para aqueles que querem garantir uma entrada no festival mesmo sem saber todas as atrações, acontecerá no dia 9 de março. Fique ligado! Eu sou fã do Iron desde pequeno, mas bem que poderiam chamar o AC/DC, né? A banda acabou de lançar mais um álbum, Power Up, repleto de músicas inéditas. Seria uma grande oportunidade chamá-los mais uma vez para o Rock in Rio. Ainda há muitas novidades por vir, então vai que... Bem, eu fico por aqui. Que todos tenham um feliz Natal e um próspero ano novo. Sou Eduardo Aquinac, de casa, para Audioativo.
Valeu, Duda. Essa notícia realmente desse line-up do Rock in Rio deixa qualquer metalheiro ansioso aí. Tomara que tenhamos vacina, tudo certinho pra gente curtir. Esse dia tá sensacional. Dream Theater foi meu... Comentei, eu acho que num giro aqui, alguns giros passados, que meu último show, né, foi do Dream Theater, uma banda muito legal. Um pouco duvidosa aí pra festival, né? Não sei se a galera vai curtir muito, mas tomara que sim. Mas tá sensacional.
E para completar nossa equipe de repórteres aqui da Audioativo, que hoje está em peso, eu vou chamar o Bernardo Bruno e a Rosa Maria Santos, que vem trazendo aí dicas em clima de Natal. Eu vou falar primeiro com a Rosa Maria Santos. Bom dia, Rosa.
Bom dia a todos. Hoje eu e o Bernardo trazemos algumas sugestões de filmes para assistir durante o fim do ano. E tem para todos os gostos, desde os mais clássicos até os menos conhecidos. Eu começo por um lançamento recente da Netflix, o filme Tudo Bem no Natal Que Vem, que traz viagem no tempo e reflexões sobre as atitudes que temos com as pessoas que estão à nossa volta. A produção, lançada no dia 3 desse mês, é uma comédia de 1 hora e 41 minutos de duração, estrelada por Leandro Hassum. A trama se desenvolve em torno da história de Jorge, um homem que faz aniversário no Natal e odeia a data porque nunca conseguiu comemorar da maneira que gostaria, já que seus amigos e familiares sempre estiveram mais interessados na festa natalina. Na véspera do Natal de 2010, Jorge cai do telhado e acorda exatamente 1 ano depois, em 24 de dezembro de 2011, sem se lembrar de nada do que havia ocorrido ao longo do ano. A partir desse momento, o protagonista é dividido em dois Jorges. O primeiro, que viveu tudo desde a queda no ano anterior até o dia 25 do ano seguinte, e o segundo, que tem a impressão de ter passado o ano desmaiado. O que dá emoção à história é que Jorge tem apenas 24 horas para se lembrar de tudo o que fez ao longo do ano, antes da sua vida dar um novo salto no tempo e pular diretamente para o Natal do ano seguinte. A história é um pouco confusa para explicar, mas resumidamente, o protagonista está condenado a viver o Natal todos os dias da sua vida. Será que de tanto vivenciar a data, Jorge passará a enxergar o Natal de forma positiva? Isso eu deixo para o ouvinte descobrir. Agora, para quem gosta de um filme um pouco mais antigo, uma boa sugestão é Operação Presente. O filme de 2011 é uma daquelas produções que faz a gente torcer por um determinado objetivo e vibrar quando ele é alcançado. Na produção dirigida por Sarah Smith, descobrimos que o bom velhinho não trabalha sozinho. Ele tem uma rede de apoio que o ajuda a organizar a entrega de cada presente. No entanto, um imprevisto acaba colocando em risco a entrega do presente de uma menininha. Para evitar que isso ocorra, Arthur, o filho do Papai Noel, tem que enfrentar uma jornada cheia de percalços sem estragar a magia do Natal. O que eu acho que interessa nesse filme, para o momento que estamos vivendo, é a mensagem de continuar acreditando que ele traz. Muitas outras produções fazem algo semelhante, porém Operação Presente, por ser mais voltada para as crianças e ter um personagem bem otimista como protagonista, faz a gente sentir como criança novamente. Vale a pena assistir. Operação Presente está disponível na Netflix e no YouTube.
Obrigada, Rosa Maria, pelas suas dicas aí. Fiquei bem interessada nesse do Leandro Hassum que você trouxe aí. E esses filmes, né, que relembram a nossa infância, fazem a gente voltar a ser criança, eu sou muito fã. Bom, muito obrigada de novo pela participação. E agora eu vou chamar o Bernardo, que vai trazer mais sugestões para a gente assistir aí nesse clima de Natal. Não é isso, Bernardo? Bom dia.
Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pedro. E obrigado pelas recomendações, Rosa. Hoje eu vim trazer recomendações de filmes festivos, mas com um toque diferenciado. Filmes que fogem um pouco das listas mais convencionais de filmes natalinos, mas que têm as festas de fim de ano como elemento central para a trama. Começando com Carol, de 2015. O filme está disponível na Netflix e é dirigido pelo Todd Haynes. O filme foi indicado a diversos Oscars, principalmente nas categorias de atuação, e é um belo retrato sobre um romance lésbico, com a Rooney Mara e a Kate Blanchett, contracenando maravilhosamente. O filme se passa nos Estados Unidos dos anos 50, usa muito do contraste do vermelho e verde, né? Cores complementares que simbolizam o Natal e vários outros elementos românticos que criam um mundo super envolvente emocionalmente, lembrando diversos filmes da Hollywood antiga. Já por outro lado, temos um filme dos anos 80, que mistura terror, fantasia e comédia. Gremlins, do Joe Dante e produzido por Steven Spielberg. O clássico oitentista é um dos melhores filmes de gênero de todos os tempos. Tem cenas super inspiradas de terror, com alguns dos melhores efeitos práticos da história do cinema. É um olhar muito criativo sobre os cartoons americanos, como o Looney Tunes. O Natal, em Gremlins, é um elemento central. O protagonista recebe o fofinho Gizmo, o bicho de estimação, como presente de Natal. Toda a cidade interiorana é repleta de enfeites natalinos e os próprios Gremlins parodiam a estética natalina dos filmes clássicos com um espírito caótico e destrutivo. Agora, falando sobre Tim Burton. Eu acho que todo mundo já assistiu O Estranho Mundo de Jack e Eduardo Mãos de Tesoura. O primeiro foi produzido pelo Tim Burton e dirigido pelo Henry Selick, e o segundo foi dirigido pelo diretor mesmo. São filmes que conseguem ser tanto sobre o Halloween quanto sobre o Natal. Edward Mãos de Tesoura são uma modernização das famosas histórias de monstros da Universal, como Frankenstein, Drácula, Múmia, e o Mundo de Jack sendo uma reflexão sobre a estética das duas festas, o Natal e o Halloween, e como as coisas não são bem o que aparentam. Muitos poderiam dizer que são filmes que se aproximam mais do terror do Halloween, mas eu acho que os dois longas são recheados de momentos afetivos e emocionais que combinam perfeitamente com o clima natalino. Mas se você, ouvinte, quiser passar o feriado vendo um filme mais puxado para o terror mesmo, recomendo Black Christmas, de 1974. O filme é baseado em uma série de assassinatos que ocorreram durante Natal em Quebec, no Canadá. É um dos primeiros slashers já feitos, aqueles típicos filmes com assassino atrás de um grupo de jovens que lentamente vão sendo mortos e achados. Vale a pena assistir. Agora, para dar uma relaxada no clima, eu recomendo o clássico Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, de 1960. O filme é simplesmente um dos maiores longas da história do cinema. Talvez minha comédia romântica favorita. Com Jack Lemmon e Shirley MacLaine nos papéis principais, o clássico é no mínimo genial. Lemmon faz uma das maiores atuações da história, sendo um personagem que representa tanto o humor quanto a tragédia de um jeito tão leve que é impossível não se emocionar na cena final. O filme se passa todo durante as festas de fim de ano, principalmente o Réveillon, evento que contextualiza a melhor cena do filme, na minha opinião. Então recomendo que todos assistam, principalmente no dia 31. Boas festas, bons filmes e que 2021 seja um ano melhor.
Valeu, Bernardo. Obrigada aí, boas festas para você também. Esse realmente do Edward, né, Mão de Tesoura, é um clássico mesmo. Eu vou assistir novamente. Eu fiquei interessada em ver esse do Black Christmas, né, que você falou aí de 74. Já anotei aqui na minha listinha. Obrigada de novo pela participação aqui no programa, Bernardo. E são 11h36 agora. O programa está ficando por aqui, gente. Acesse o nosso site, audioativo.com, para poder ouvir nossos podcasts. Tem notícias, esporte, entretenimento e muito mais, né? Como você já sabe, como a gente anuncia sempre aqui. Segue também a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. E, gente, é último giro do ano aí. Tchau, tchau. Feliz Natal para todo mundo que acompanhou a gente ao longo desses últimos meses de 2020, nossos ouvintes, nossa equipe de repórteres também, que inclusive está hoje em peso aqui. Muito obrigada. Obrigada, Pedro, também, aí que esteve comigo aí apresentando o programa. Valeu, gente.
É isso. Muito obrigado, Luísa, Bernardo, Duda, Rosa Maria e Francisco, por estarem aqui com a gente nesse último programa do ano. Abração também para o Lucas, que marcou sua presença no Giro, esteve com a gente em alguns programas também. E para o Arlin, que também sempre trazia aí as atualizações internacionais, né? E, claro, agradecer também a minha parceira Ana Paula, que está dividindo comigo essa bancada virtual, né? Desde o dia 8 de setembro, o primeiro Giro nesse esquema manchetado. Foram aí quase 4 meses, né, de muita dedicação, pesquisa, ideias, feedbacks, quadros novos, sempre pensando em melhorar e aperfeiçoar o programa, tanto para nós quanto para vocês, ouvintes. E ano que vem tem muito mais, 2021 promete. E claro que não podíamos encerrar sem falar dele, que esteve presente em todos os programas, mesmo você não ouvindo, ele estava lá para cuidar de tudo e botar o programa para funcionar com muita qualidade, apesar dos desafios do à distância, né? Tem toda uma operação, uma logística. Um dia a gente, no próximo giro aí do ano que vem, a gente conta para vocês como é que funcionava isso aqui. Então, nosso abraço aí para o coordenador e professor Gabriel Colares. Para fechar com boas energias do verão, que começou ontem, né? Vou pedir para o Colares tocar um trechinho da Canção de Verão.
É como o sol de verão queimando no peito. Nasce um novo desejo.
É isso, gente. Um feliz Natal para todo mundo e um excelente ano novo. Que 2021 seja um ano de realizações, de transformações e de boas notícias, né? Por favor, principalmente. O encontro já está marcado, hein? Dia 12 de janeiro, nesse mesmo horário, estaremos lá. Agora vou pedir para todo mundo liberar o microfone aí para a gente fazer uma despedida em conjunto. Um Feliz Natal. Liberem aí, galera. Está todo mundo aqui ao vivo. No 3, hein? Todo mundo pronto? 1, 2, 3. Feliz Natal!
Feliz Natal!
Valeu, galera.
Valeu,
até o próximo ano. Valeu.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.